RFI Convida.
Maria Paula Carvalho.
Olá. Pensar o alimento é pensar um projeto de humanidade. Essa é uma frase da minha entrevistada hoje aqui na RFI, a geógrafa e professora da USP, Universidade de São Paulo, Larissa Miss Bombardi, autora do livro Agrotóxicos e Colonialismo Químico, lançado aqui na França pela editora Ana Caona. Muito obrigada pela presença.
Obrigada a você pelo convite.
Em 106 páginas, você descreve uma realidade assustadora.
Sim.
Mostra que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, em sua maioria produzidos por multinacionais europeias. Um quadro trágico que tem piorado nos últimos anos, segundo os resultados da sua pesquisa, cuja recepção no Brasil foi complicada. Você, inclusive, foi ameaçada, teve que deixar o país. Antes de falar sobre isso, a primeira pergunta, né? Em que medida estamos sendo contaminados ou mesmo envenenados, Larissa?
Estamos sendo contaminados em uma grande medida, eu diria. O Brasil é um dos maiores consumidores mundiais de agrotóxicos, é o maior importador mundial de agrotóxico. Dos 10 agrotóxicos mais vendidos no Brasil, 3 são proibidos na União Europeia. E são proibidos porque são cancerígenos, ou porque são teratogênicos, quer dizer, provocam malformação fetal, ou porque provocam infertilidade, ou porque provocam desregulação hormonal, ou porque provocam mal de Parkinson. Um outro aspecto é a questão da quantidade. Então, no Brasil, a gente permite resíduos de agrotóxicos tanto nos alimentos quanto na água, que são muito superiores aos resíduos permitidos na União Europeia.
Muito superiores quanto? Você pode fazer uma comparação
para
a gente?
Posso. Às vezes dezenas de vezes, às vezes centenas e às vezes milhares de vezes. Vou dar 2 exemplos. Eu vou dar o exemplo da malationa, que é uma substância muito conhecida no Brasil, é inclusive utilizada nesses fumacês contra a dengue, é um larvicida. Essa substância, a gente autoriza um resíduo no feijão no Brasil, que é 400 vezes superior ao resíduo autorizado no feijão na União Europeia. Glifosato é um herbicida, é o mais vendido no mundo, que é uma substância considerada cancerígena, potencialmente cancerígena para seres humanos pela Organização Mundial da Saúde desde 2015. A gente autoriza um resíduo dessa substância na água potável 5 mil vezes superior do que o resíduo permitido na União Europeia. E um terceiro aspecto é que no Brasil é autorizada a pulverização aérea de agrotóxicos. É uma prática proibida na União Europeia desde 2009 e no Brasil continua sendo autorizado. E é a principal forma de contaminação ambiental e humana.
E aqui no seu livro você mostra mapas onde há mais incorrência desse uso. E você fala desse colonialismo químico, que diz que não é diferente de um colonialismo econômico.
A União Europeia, por meio das suas empresas, ela controla mais de 1/3 da venda mundiais de agrotóxicos e vende substâncias não autorizadas no seu próprio território para países como o Brasil, em que a regulação não é restritiva como aqui. E esses países, por outro lado, se inserem na economia mundial de uma forma absolutamente subalterna, exportando grãos, algo sem nenhum valor agregado, entende?
Que é a nossa próxima pergunta, porque você fala não só da dificuldade, né, desse modelo agroindustrial mundial que a gente tem hoje, a necessidade de mudança, mas você também contesta uma frase muito ouvida no Brasil, de que o Brasil é o celeiro do mundo.
O Brasil não é celeiro nem de si mesmo. Ano após ano a área agrícola aumenta, ano após ano as safras aumentam e ano após ano a fome aumenta também. Então, eu tenho insistido que a agricultura deixou de ser sinônimo de produção de alimentos. No Brasil, ela virou produção de commodities e produção de agroenergia.
Então, só para destacar bem essa frase, embora o Brasil seja campeão de grãos e maior exportador de soja e de grãos no mundo, esses produtos não são usados para alimentação, vão alimentar animais e criação.
Exatamente.
Na China, seja no ou outros países.
China e União Europeia, em outros lugares do mundo, exatamente.
E aí a gente tem que falar dos riscos, né? Porque em 2015 o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, publicou o seu primeiro posicionamento sobre agrotóxicos, ressaltando justamente os impactos nocivos à saúde humana e ambiental decorrente de exposição, né, a esses produtos químicos. É uma tragédia, como você diz, ambiental, social e financeira também, porque acaba custando caro depois tratar essas pessoas. E eu pergunto, dá para relacionar já diretamente o agrotóxico agrotóxico com tipos de câncer?
Tem diversos estudos no mundo, mas no Brasil tem alguns bons estudos feitos já mostrando a conexão entre as áreas em que mais se utiliza agrotóxicos e uma quantidade maior de pessoas que desenvolveram câncer.
E ainda lembrando que, apesar desse quadro todo que você descreve, o país acabou de aprovar legislação em que facilita ainda mais o uso de agrotóxicos.
Exatamente. Foi aprovado agora no Brasil um projeto de lei que ganhou a alcunha, o apelido de PL do veneno, justamente isso. É um modelo que não sustenta a nossa sociedade como um todo. Há um estudo feito que, para cada dólar gasto com agrotóxicos no Brasil, o sistema de saúde gasta $1.20. Eu passei a sofrer as ameaças depois que meu Atlas foi traduzido para o inglês e lançado na Europa. Foram ameaças à minha carreira, uma tentativa de desqualificar o meu trabalho científico, dizer que o que eu dizia não era verdade. Eu lido com isso buscando cada vez mais trazer consciência à população. Eu acho que esse é o nosso papel.
Parabéns e obrigada.
Eu que agradeço. Muito obrigada.